Nós convidamos aqui a assistente social, especialista em educação inclusiva, responsabilidade social e sustentabilidade empresarial, a Ive Abade. Ela também é presidente da FANEA, Federação Nacional do Emprego Apoiado. Olá, Ive, boa tarde. Muito obrigada por participar com a gente aqui para um assunto tão importante.
Boa tarde, Fátima. Boa tarde aos ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade.
Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. E vamos começar fazendo um balanço. Eu disse que em julho a Lei de Cotas completou 34 anos, é um instrumento, uma ferramenta muito importante para garantir a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal. Mas qual é a sua análise? Como é que você avalia a situação em que essas pessoas PCD se encontram hoje para ingresso no mercado? Como é que o mercado se abriu para atender a demanda? Como que você avalia a situação?
Um grande avanço a questão da lei de cotas, né? É, trouxe um impacto positivo em termos de olhar para a inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, mas nós sabemos aí que os números do Brasil hoje, eles trazem um resultado que ainda não é considerado aquele resultado que nós gostaríamos de estar divulgando, obviamente. Entendemos que é um primeiro passo, que é entender que a inclusão produtiva vai muito além da lei de cotas, né? É uma mudança cultural no nosso país. Ela precisa ainda de muitas implementações e de muitas situações que precisam ser adequadas no que diz respeito ao combate ao preconceito e à discriminação, Fátima, né? Nós temos aí um olhar para o mundo do trabalho pautado pela eficiência, né? É, primeiro vem a pessoa e não a deficiência, e é isso que a gente vem lutando para também transformar esses números em qualidade, né? Para que a gente efetivamente possa compreender que a pessoa com deficiência é produtiva e não apenas uma obrigatoriedade legal.
Agora, o número de pessoas PCDs trabalhando com carteira assinada ainda não é aquilo que se espera, né, Ive? Como você acabou de dizer, ainda tem um caminho aí. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a necessidade, do que precisa ser feito assim com mais urgência para a gente ampliar essa inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E também queria que a gente já emendasse aí um pouco da sua avaliação sobre as dificuldades que essas pessoas encontram, porque depois que entra no mercado, ainda tem muitos desafios a serem vencidos, a começar pelo preconceito, né?
Sim, com certeza. Se a gente for olhar aí os dados do IBGE, do último IBGE, nós temos uma taxa de participação na força de trabalho de pessoas com deficiência de antes 29,2% e a partir de agora, né, esses dados, eles vêm numa contramão se você olhar, né, o mercado, porque 66% são pessoas sem deficiência no mundo do trabalho. Então, a gente já percebe por aí que nós temos um distanciamento desses dados, né, desses números, olhando apenas números, né, Fátima? Claro que nós temos que entender também que nós temos toda uma situação da pessoa com deficiência e vulnerabilidade social, né? Essas pessoas, muitas delas, tem uma situação socioeconômica difícil, outras, muitas não chegaram nem a um nível de escolaridade aceitável, né? Para essa questão do ensino fundamental. Nos dados do IBGE, complementando esse dado para o nosso raciocínio, mostra que 63% das pessoas com deficiência com 25 anos ou mais não concluíram o ensino fundamental. Isso é o dobro do índice de pessoas sem deficiência. Então, o impacto da falta de escolaridade diretamente na inclusão no mundo do trabalho é uma situação que precisa de análise, precisa se dedicar mais a olhar para espaços mais inclusivos, profissionais mais qualificados e também a questão da acessibilidade para que todas as deficiências, todas as pessoas com deficiência possam chegar, né, mais preparadas para esse mundo de trabalho, né?
Eu ia te perguntar exatamente sobre a interferência do nível de escolaridade, né, na colocação de uma pessoa PCD no mercado de trabalho. Você já acabou trazendo esse dado, porque realmente eu creio que faz muita diferença, né? Uma pessoa que já fica sem oportunidade lá no começo, né? Antes de chegar na idade de estar no mercado de trabalho, né, Ive?
Isso, isso. Esse é um ponto muito crítico na nossa sociedade, sabe, Fátima e queridos ouvintes. Nós precisamos trabalhar para olhar essa questão da pessoa com deficiência, um olhar da potencialidade, uma inversão da lógica, né? Muitas vezes no mundo do trabalho, ele olha a vaga para a pessoa. E nós precisamos inverter, olhar a pessoa para a vaga, adaptar as possibilidades de atividades, funções, cargos dentro das empresas, né? Isso num olhar dentro da empresa. Fora da empresa, precisamos investir na questão da acessibilidade, precisamos, né, não ser só uma questão arquitetônica, mas como dizia o nosso ex-presidente, saudoso professor Romeu Fazac, da Federação Nacional do Emprego Apoiado, ele dizia sobre as 7 dimensões da acessibilidade. A arquitetônica é uma delas, mas nós precisamos trabalhar com acessibilidade atitudinal, a questão da acessibilidade tecnológica, pragmática. Então, nós precisamos instrumental, adaptar todas as necessidades para que haja efetivamente uma inclusão verdadeira e produtiva, tirando o melhor potencial de cada pessoa, não é verdade? Uhum. Então, uma igualdade de oportunidades e um direito ao trabalho.
Certo. Agora, em relação às empresas, você acha que as empresas, de alguma forma, esperam mais incentivo, mais estímulo por parte de políticas públicas para investir mais na oferta, na diversidade, em todos esses preparativos que você falou, como acessibilidade, como regras de possibilidade de combate ao preconceito, enfim, as empresas precisam também de mais reconhecimento para desenvolver boas práticas?
Nós temos aí muitas empresas que são exemplos de inclusão, né? Que fazem essa lição de casa, vamos dizer. Porque um programa de inclusão, ele se dá através de ações coordenadas, estruturadas e continuadas. Não é apenas ali contratar e pronto. Não, nós precisamos compreender qual é o espaço dessa pessoa para ela trabalhar, como ela pode ser produtiva, olhar também o interesse desta pessoa, Fátima, aonde ela gostaria de trabalhar, né? Claro que trazendo todos esses vieses e trabalhando fortemente a questão do preconceito e da discriminação. Nós temos uma grande crise na sustentabilidade das relações humanas, né? Se nós hoje ainda falamos sobre cotas para mulheres, estamos aí com a legislação de isonomia salarial, onde homens e mulheres têm que ganhar, né, ter um plano de cargos que seja com igualdade. Se nós ainda temos que falar sobre esse espaço para as mulheres, imagine quando você tem que incluir uma pessoa com deficiência auditiva, física e, uhum, e tantas outras deficiências. Então, a empresa, ela não pode se pautar única e exclusivamente pela lei de cotas. Ela tem que, sim, se preocupar em trabalhar efetivamente num programa de inclusão onde se tem todas as etapas, né, se for necessário desenvolver essa pessoa, desenvolvê-la dentro do ambiente de trabalho, com um técnico de emprego apoiado assessorando, ou com uma instituição que apoia essa empresa nesse processo, com programas de desenvolvimento pessoal e profissional, programas de aprendizagem inclusiva, novas metodologias de apoio à inclusão, como a própria metodologia do emprego apoiado, da qual a nossa federação tem um trabalho aí há 10 anos de difundir essa metodologia no nosso país, né? É uma metodologia que tem o reconhecimento da Organização Internacional do Trabalho, né? Além disso, Fátima, complementando aqui, nós já temos a Lei Brasileira da Inclusão de 2015, que complementa toda essa questão, né, que reforça, que amplia o alcance da lei de cotas, trazendo conceitos como, por exemplo, de adaptação razoáveis, né, da acessibilidade atitudinal que eu comentei anteriormente, tecnológica, né, e o direito ao trabalho e igualdade de oportunidades.
Agora, Ivy, na sua visão, na sua análise, o público, que a gente tem pessoas de todas as idades, né, precisando ingressar no mercado de trabalho, e a lei de cotas é acessível para todos. Mas como é que fica a situação de jovens, jovens PCDs, para inclusão no mercado? Porque aí, além da deficiência, eles também precisam lutar contra a falta de experiência quando se trata de pessoas mais jovens, primeiros empregos.
Sim, isso é um grande desafio nos tempos de hoje, né? Principalmente, né, Fátima, porque a gente está trabalhando aí a questão da intergeracionalidade também, né? Jovens que estão chegando aí no mundo do trabalho, os 60 a mais que ainda estão no trabalho, né? Então, nós temos tudo isso aí que, vamos dizer, são pratos que devem ser equilibrados no ambiente laboral. Mas veja, quando se fala do jovem com deficiência, é fundamental que a gente veja sobre a questão da aprendizagem profissional, né? Nós temos uma lei também, que é a Lei da Aprendizagem Profissional, a 10.097 de 2000, que traz a possibilidade hoje da gente incluir o jovem com deficiência através da lei da aprendizagem, num espaço formativo de até 23 meses, né? Tendo esse acompanhamento de uma instituição que é um órgão executor do poder, validado pelo governo federal, onde se tem ali um tutor, onde a gente desenvolve apoios locais para que haja uma mentoria nesse desenvolvimento, né? E fazer isso, esse desenvolvimento, tendo um bom ambiente de trabalho, nós vamos ter que pegar pela mão, porque a experiência, né, Fátima, só vai acontecer através da prática.
Através da experiência, né?
Senão ele nunca vai ter experiência, né? Então, o que eu digo aqui para os empresários, que não tenham medo, que invistam em programas através dos seus recursos humanos, né? Que desenvolvam líderes inclusivos, que capacitem os seus gestores para trabalhar com esse cenário diferenciado, o cenário da diversidade. As pessoas com deficiência estão ávidas a ter oportunidades. Né? E hoje nós temos várias instituições representativas no país que têm bons trabalhos, que estão apoiando várias empresas nesse processo. Temos aí também dentro das secretarias, né, da pessoa com deficiência, do desenvolvimento humano das capitais e dos municípios, pessoas também que têm possibilidade de dar assessoramento, né? Então, não ter medo, sabe, Fátima? Dar esse primeiro passo, abrir essa oportunidade. E veja, eu queria aqui aproveitar, se você me permitir, convidar as pessoas. Vamos estar aí dia 5 de novembro na OAB do Rio de Janeiro com o 9º encontro de emprego apoiado. A cada ano nós vamos a uma capital falar sobre a metodologia do emprego apoiado, discutir, trazer cases, profissionais, lideranças que atuam, né, e pessoas com deficiência, para desmistificar a inclusão da pessoa com deficiência. Né? Então, convido a todos aí para que possam, através do nosso site www.fanea.org.br, ter um pouco mais de informação, ou através das nossas redes sociais, @fanea, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre essa pauta e tirar as dúvidas necessárias. Eu parabenizo a rádio por essa oportunidade de estar falando de um tema tão importante que visa o combate à exclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho.
Sim, é muito importante mesmo e a gente fica feliz em fazer parte. Agora vamos só recapitular aqui, dia 5, né, de novembro?
Isso.
Na OAB do Rio de Janeiro.
Isso mesmo, vai ser o dia todo, teremos lá uma programação fantástica com profissionais e especialistas falando sobre a inclusão produtiva no trabalho.
Esse é o nono encontro, né, Ive?
Isso, esse é o nono encontro, né, então, no Rio de Janeiro.
Então, assim, trazendo uma avaliação, a partir desde o primeiro encontro para agora, esse nono encontro, essa expectativa aí de novembro, agora que está chegando, qual é a avaliação que você faz do envolvimento, do engajamento, dos resultados práticos a partir das discussões, dos temas abordados nesses encontros?
Nós tivemos muito avanço, Fátima. Que a gente também tem uma ansiedade muito grande, porque muitas pessoas com deficiência estão à margem desses programas, não é verdade? Sim. Estão também à margem da sociedade. Nós temos os excluídos dos excluídos, não é verdade? Tem pessoas que ainda desconhecem as oportunidades e também não estão aí sendo atendidas ou alcançadas pelas políticas públicas, né? Mas eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que nós tivemos muito avanço. Desde 2015, a Federação Nacional do Emprego Apoiado vem trazendo esse tema através do professor Romeu Savacchi. Hoje, como presidente, né, e tendo aqui nossa diretoria e conselho muito atuante no Brasil todo, já estamos em várias frentes de trabalho com o poder público. O Rio de Janeiro é um exemplo, através da política pública, da metodologia do emprego apoiado, implementando projetos, sabe, Fátima? Muitos projetos importantes, Belo Horizonte, Goiás, o Paraná, que foi o primeiro, né? Aqui desde 2015, onde eu estou, né? Fico aqui no Paraná, em Curitiba. Nós também com muitas frentes de trabalho aí com a metodologia do emprego apoiado. Então, nós temos resultados significativos que podem ser utilizados como base para implementar projetos para empresas e governos municipais e estaduais que tenham interesse avançar nesta questão da política de inclusão da pessoa com deficiência. E estamos agora aguardando no Senado a validação do nosso projeto de lei que cria aí um novo cargo, né, do técnico de emprego apoiado, que vai ter CBO e tudo mais, está nas mãos da relatora, nossa senadora Mara Gabrilli, aguardando aí, né, que seja totalmente aprovado no Senado, para que a gente, o ano que vem, saia em campo implementando essa política, esse avanço fundamental para a inclusão da pessoa com deficiência, Fátima.
Que bom ouvir todas essas informações, e antes de mais nada, parabéns para vocês, para todas as pessoas que se movimentam, que não ficam ali de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem, mas vão construindo pontes devagarzinho, mas sem cessar, né? E isso é um alento para as pessoas que precisam, que às vezes não sabem por onde começar, ter alguém que represente, que se importe, que cuide e que avance. Então, parabéns para todos vocês envolvidos com essa causa, que seja muito bem sucedido esse nono encontro do emprego apoiado lá no Rio de Janeiro, agora no início de novembro, e que venham muitas notícias boas para você compartilhar aqui com a gente.
Muito obrigada, Fátima, pela oportunidade, um abraço a todos vocês, e a inclusão produtiva das pessoas com deficiência é uma pauta que une justiça social, desenvolvimento e inovação. Então, contamos com todos os profissionais, instituições e empresas de todo o país que possam acreditar que todo ser humano tem potencial para contribuir e crescer com o apoio certo. Muito obrigada pela oportunidade.
Nós é que agradecemos. Um grande abraço para você, Ive. Ótima tarde.
Ótima tarde a todos. Obrigada.
É isso. Nós conversamos aqui nessa pauta super importante com a Ive Abade. Ela é assistente social e especialista em educação inclusiva, responsabilidade social e sustentabilidade empresarial, além de ser também presidente da FANEA, a Federação Nacional do Emprego Apoiado, e fez o convite para todo mundo, principalmente se você estiver no Rio de Janeiro, vai ter o nono encontro do emprego apoiado agora no dia 5 de novembro, lá na OAB do Rio de Janeiro. Essa é uma pauta super importante, vamos abrir espaço para as pessoas com deficiência.